Grandes times de futebol, com torcidas imensas, divulgam mensagens positivas e com questões sociais. Aconteceu recentemente com o Cruzeiro, os números nas camisas dos jogadores foram usados como estatísticas sobre a realidade das mulheres no Brasil. A cada 10 jovens, 8 sofrem assédio, a cada 11 minutos, um estupro. Essas foram algumas das mensagens. Na Europa, o Barcelona tem uma parceria pioneira. O clube catalão inverte a lógica e, ao invés de receber para estampar o logotipo da Unicef, paga um patrocínio para o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Para falar a respeito, vamos ouvir o professor Marco Bettini, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Professor, são iniciativas com retornos positivos?
Primeiramente, gostaria de destacar aqui o que significa a camisa de futebol, né? Para o antropólogo brasileiro Roberto da Mata, no famoso livro Universo Futebol, a camisa é paixão, é símbolo, né? E para mim, a camisa é um manto, algo que um dia foi sagrado. E o torcedor enxerga a camisa do seu time, da sua agremiação, com essa simbologia. No processo histórico bem rápido, assim, que eu denomino mancha no manto, foi qualquer coisa colocada diferente do escudo do time, que foi estampado na camisa, né? No Brasil, isso começou em 82, com a legalização dos patrocínios, e um clube pequeno, mineiro, Democrata, de Sete Lagoas, é o que primeiro que estampa a camisa de uma empresa de material esportivo local, né? Outras tantas histórias, a gente pode pensar nisso, como o ramo de café na camisa da seleção brasileira em 82, para tentar mostrar aí o café como um produto nacional. E outros exemplos que a gente não consegue nem ver que time que está jogando, né? E para mim, os casos emblemáticos são a camisa do Brasiliense na Copa do Brasil, 2002, a Corinthians, 2010, com 4 ou 5 patrocinadores, se eu não me recordo bem, e a camisa do Oeste de Itapos, em 2013, com pequenas inserções de mais de 8, 9 patrocinadores, né? Esse é um lado da questão de pensar qualquer... E aí, aproximando a sua questão, a sua pergunta, de que há um processo de estampar essas imagens no sentido de fornecer mais mídia do que uma preocupação realmente com qualquer assunto dos direitos dos humanos. Essa é uma leitura. Mas a gente pode pensar, por outro lado, e pegando os casos brasileiros, assim, que no mesmo ano, em 82, com a democracia corintiana, o Sócrates está estampado na sua camisa, né, no dia 15, vote, para estabelecer aí uma nova ordem democrática no Brasil, em plena ditadura. Essas iniciativas, e você bem citou o caso do Cruzeiro e o caso do Barcelona, eu acho que a gente pode dividir em dois tipos aí de ganhos para o clube, aí com alguma certeza ou com alguma clareza, ou pelo menos com alguma indicação, né? Os diretos e os indiretos. Então, os diretos é a imagem, a visibilidade na mídia agradando, no caso específico do Cruzeiro, os patrocinadores, porque o mesmo com essas inserções está estampado em caixa alta, acima dos números, o patrocinador do Cruzeiro, né? E isso gera aí uma visibilidade que é importante no meio esportivo, no marketing esportivo. E aí os indiretos, e no caso, por exemplo, do Barcelona, é toda o que está envolvido o Barcelona e a questão específica da Espanha envolvida, né? E a questão indireta, que são relacionados a bens não materiais, como as pessoas comentando a ação e ver determinado clube ser conectado aí com alguma causa ligada aos direitos humanos, à defesa de minorias.
Então, resgatando esse aspecto histórico que o senhor citou, dos uniformes puristas, só com o logotipo do time, o escudo do time, o senhor avalia essas inserções com ações coordenadas, se elas estiverem junto com outras medidas que façam essas campanhas sociais, é isso?
Perfeitamente. Houve uma inserção com as minorias e com as mulheres para ser trabalhada essa questão. No clube do Cruzeiro, na sede social, foram tratadas essas questões. Os próprios jogadores entendem e trabalham com essa questão das mulheres. Eles mesmos são parte ou não dos números estampados nas camisas. Né? A gente sabe muito bem que o Corinthians, e particularmente, né, Sócrates aí como ícone, havia uma discussão, inclusive, de ser votado e participação política dos jogadores no processo decisório dentro do próprio time. Então, reforçando justamente e concordando contigo, que ela tem que ser coordenada. Mas eu não quero ser romântico e voltar a algo purista e tudo mais, acho que isso vai ser impossível. Né? Mas, por outro lado, eu não vou criticar a ação do Cruzeiro, eu não tenho de maneira alguma esse tipo de pretensão. E acho isso melhor do que qualquer outro tipo de inserção que não faça qualquer tipo de menção, com certeza isso. Mas uma ação coordenada, e aí eu concordo em gênero e grau contigo, que essas ações coordenadas, juntamente com uma ação de marketing, que não há nenhum problema, são essenciais para empoderar essas questões, não somente das mulheres, na violência contra a mulher, mas a homofobia no futebol, a questão do racismo institucional do Brasil, etc.
Análise do professor Marco Bettini, do Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Futebol e Modalidades Lúdicas, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a quem agradecemos. Fábio Rubira, para a Rádio USP.